O Redação PFC começa agora. Agora.
Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovos, dois ovos, três ovos. Eu conjuguei errado, mas o coelhinho não existe, então tá tudo certo. Bom dia para você que está acompanhando a Redação PFC 149. Marcos Boas está aqui também. Será que seu coelho vem ovudo, Marcos?
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu preferia que meu coelhinho viesse, sei lá, poderia me trazer um tênis de corrida. Eu não quero ovo de Páscoa. Essas coisas, sei lá, me traz um tênis novo, me traz uma bermuda de compressão, uma meia de marca importada que custa caro. Eu prefiro isso. Não me mandem ovos de Páscoa. Me mandem presentes de corrida que eu estou preferindo. Vamos que vamos. Hoje é véspera de domingo. Não, hoje é sábado de aleluia.
Hoje é sábado.
Hoje é sábado de aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. É isso aí. Vamos que vamos.
É isso aí. Mandem para nós seus superchats. Mandem seus valeus no vídeo. Mandem seus pics para porfalarincorrer@gmail.com. Contribua aí, porque a gente não quer mais ovo. Ovo ganha peso, engorda, dá diabetes. A gente quer coisa de corrida. Mas enfim, sábado de Páscoa, 30 de março. Hoje também é dia mundial do transtorno bipolar. Vamos aos fatos do dia. Aos fatos do dia, em 240 a.C., o primeiro periélio registrado da passagem do cometa Halley. Eu não acredito nisso. Ó, 240 a.C., quem que tava lá, vai dizer? Foi feita uma conta retroativa, certamente, né?
Agora a minha pergunta é, o que que é o periélio?
Periélio, vamos pesquisar o que que é periélio.
Periélio, o ponto da órbita do planeta em que está mais próximo do Sol. Já o ponto em que o planeta está mais distante do Sol é o afélio. Além dos planetas, outros corpos celestes também têm órbitas elípticas, como os cometas. Então foi o momento, na verdade, foi o registro do momento em que ele estava na sua órbita, no ponto mais próximo do Sol, dentro da sua órbita. Que é isso, esse cometa... Tá, eu não sabia disso, ele é tipo um planeta, ele fica orbitando o Sol. Por isso que ele passa um monte de vezes do nosso lado, né?
Isso, uma hora ele acerta, uma hora ele acerta. Mas por enquanto não, então é isso. Em 1842, o éter etílico, como um anestésico, é utilizado pela primeira vez em uma cirurgia pelo Dr. Crawford Long. Você já usou éter?
Como anestésico, não.
Só com outras... É isso aí. É isso aí. É Páscoa, né, pessoal? Pode tudo. Aliás, esse Redação PFC aqui vai ser um longo redação, porque é especial de Páscoa. Nós vamos acabar com todas as notícias do roteiro, mesmo as que eu tenho desde janeiro pendentes aqui. Então vai ser um espetáculo.
Talvez vocês percebam que vai ter umas coisas aí que já até passou, já desvirou notícia, o cara já até foi dessuspenso do doping, mas a gente vai falar disso hoje, entendeu?
Isso. Em 1867, o território russo do Alasca é comprado por 7,2 milhões de dólares americanos, cerca de 2 centavos o acre, ou 4,19 dólares o quilômetro quadrado, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward. Que assim, né, a Terra não é plana, embora alguns pensem. Então, redondinha, você vê que o Alasca dá quase lá junta, né?
Quase chega lá,
Dá pra ir nadando, eu acho.
É porque na Terra plana, né, tipo, os continentes estão tipo em círculo, assim. Aí, lá no outro lado, eles estão quase se encontrando, né? Não é porque o planeta é um globo, né? A gente sabe disso, que é porque a Terra é plana, né? Mas olha, eu fui pesquisar, porque uma coisa eu fiquei curioso, né? Você falou 7,2 milhões de dólares pra comprar o Alasca, me pareceu bem pouco, né?
Pô, mas é 1867, né?
Aí eu fui pedir, eu fui exatamente, fui atrás de uma calculadora de correção de inflação. E sabe quanto que isso equivale?
Ah, uns 2 bilhões hoje.
Equivalia em 2017, na verdade. Essa aqui tá feita pra 2017. 100 milhões de dólares. Que mixaria, velho.
O Neymar, né? Compra, se ele quiser. Qualquer jogador, assim, compra.
Isso, tipo... O Cristiano Ronaldo deve ter uns 20 Alasca dele, né?
Olha aí, então tá. Tá aí mais uma cultura pra você. E em 1981, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, sofreu um atentado à bala enquanto deixava o Washington Hilton Hotel em Washington, D.C. Ou seja, os Estados Unidos é muito tradicional isso, né? Você tenta cometer um atentado contra o presidente do seu país. O Kennedy se foi, o Reagan... Não, o Reagan ficou aí certinho. Agora, pessoas que nasceram famosas do dia de hoje. Van Gogh, muito já citado aqui, o Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, pintor super famoso que só ficou conhecido depois que morreu. Também em 1945 nasceu o Eric Clapton, guitarrista, cantor e compositor de rock e blues britânico, que depois dos últimos 4, 5 anos aí, deixa o Clapton pra lá.
Tá difícil achar alguém nos últimos 4, 5 anos pra ser bem a verdade, né?
Mas aqui, ó, em 30 de março de 1968, Celine Dion nasceu.
E a gente falou do Titanic, do filme.
Ah, tudo interligado.
Tudo interligado, exatamente.
Ela nasceu ali. E também a Larissa de Macedo Machado nasceu no Rio de Janeiro em 30 de março de 93. E aí o ouvinte vai se perguntar, que merda que é essa Larissa, né? Tipo, não conheço nenhuma Larissa.
Achei que fosse gente famosa que você estava trazendo aqui. Pelo menos achei que você fosse falar Larissa não sei o que lá. Manuela, que ela é famosíssima, mas não era. Então, quem é Larissa de Macedo Machado?
É o nome artístico da Anitta. Aí sim! Não,
é o nome verdadeiro da Anitta.
É verdade! Ah, é verdade. Mas o nome dela hoje não é Anitta, né? Eu também não errei tanto assim. Mas é isso. Então, hoje é aniversário da Anitta. E, por fim, para terminar aqui, né? Só trazer pessoas do esporte, do atletismo, que nasceram ou morreram nessa data. Acho que todas nasceram, no final das contas, aqui. O Thomas Green, marchador e campeão olímpico britânico, foi campeão dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 32, da marcha dos 50 quilômetros. Nasceu nesse dia em 1894.
E também morreu dia 29 de março. Então dava quase no mesmo ali. Ele podia estar por qualquer um dos motivos, praticamente. Vamos dizer assim, porque deu um dia. Ele morreu na véspera do aniversário. Olha isso.
Morreu ontem. Mas eu acho que assim, né? Se for para morrer, morre um dia antes ou um dia depois. Que morrer no mesmo dia do aniversário é complicado, né? Você tá lá preparando a família, vamos no Outback, que daí, pô, morreu. Aí fica complicado,
é,
né?
Eu acho que também acho assim, que... Ó, Natal e Ano Novo é chato morrer, porque depois sempre dá uma estragada na comemoração da família. Tipo, morre num dia no meio, assim, do nada. Assim,
é.
Tipo, se você é pai, morre perto, sei lá, Dia das Mães. Aí vocês não atrapalham, entendeu? Tipo, vai ter Dia das Mães, normal, entendeu? Eu acho que isso é melhor. Isso.
Também o Mikio Oda nasceu lá em 1905 em Hiroshima, um atleta japonês especialista em provas de salto, primeiro campeão olímpico do Japão e o primeiro asiático a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E essa medalha foi salto triplo em Amsterdã, 1928. Manuel Fernando Gonilho Matias nasceu lá em Portugal em 1962. É cidade ou é estado? Alfundão. Eu gostei desse nome. Portugal tem uns nomes legais. Né?
Eu pensei exatamente isso quando eu vi aqui. Ferreira do Alentejo ao Fundão. Os nomes lá em Portugal são sensacionais. A Natália, quando vem com os vinhos portugueses, o nome das uvas são espetaculares. Assim, é um caso à parte.
Ele venceu a Maratona de Paris em 88 e a Maratona de Fukuoka em 89, além de participar dos Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta. E por fim, o último atleta que nós temos aqui, o Leonid Voloshin, atleta russo de salto triplo e salto em distância, que representou sucessivamente a União Soviética, a equipe unificada e a Rússia. Pegou todo aquele período ali, pega um pouco da União Soviética, aqui a unificação, aqui a Rússia, participou por todo mundo.
O cara é uma aula de geopolítica. Exatamente. Só pelos pés que ele participa. E hoje ele nem estaria participando, né? Olha aí que beleza.
Não, hoje é aquela sem bandeira, sem nacionalidade.
Sem bandeira.
Então é isso, pessoal. E não se esqueça dos nossos cupons, né? Maratona de Floripa é o PFC 10, Track and Field Run Series, PFC 10 também, Foco Radical PFC 10 para comprar suas fotos e Live Run XP PFC 15. Vamos para as notícias. Hoje vai ser longo. Usem no seu longão. No último redação, nós falamos que a Barclays estava acontecendo e tal, e a desgraça dessa prova acabou bem na sexta-feira. Eu odeio coisas que acontecem na sexta, porque, como os ouvintes sabem, quase sempre a gente grava numa quinta à noite. Então, tudo que acontece na sexta morreu para nós, não dá para falar. E, Marcos, a Barclays acabou e, finalmente, tivemos uma mulher concluindo a prova e também 5 corredores concluintes. O maior número da história, a primeira mulher, a Barclays está ficando muito fácil.
Ah, eu nem considero mais, até tirei da minha lista aí das provas por fazer, que eu acho que já tá ficando, virando carne de vaca já, isso aqui tá fácil demais concluir, brincadeiras à parte, né, de jeito nenhum, a Barclay continua sendo talvez uma das provas mais difíceis do mundo, e o Enio bem tinha comentado, né, ele falou assim, olha, pode ser a primeira vez que a gente tem uma mulher concluindo essa prova, e não deu outra, o Enio já tava ali com a premonição ali na última semana, na sexta-feira veio a confirmação, foram 5 concluintes esse ano, sendo que isso foi um recorde, a gente nunca tinha tido isso, já tinha tido 3 concluintes no ano passado, que já era o recorde também. Nesse ano chegamos em 5. Como eu falei na semana passada, são 5 loopings, né? Que a pessoa tem que fazer lá 5 voltas, uma no sentido horário, depois anti-horário, horário, anti-horário, fica indo e voltando. E todos eles chegaram ali com um certo tempo possível no final da quarta volta, mas principalmente, né, a corredora que a gente estava falando aqui, que foi a primeira a conseguir terminar a prova, que é a Jasmine Paris, ela precisaria fazer o quinto loop mais rápido do que ela fez o quarto. E aí isso era um possível problema. Porém, tinha a vantagem de que ela ia fazer o quinto loop praticamente todo ele com luz do dia, né? Seria durante o dia. E também que seria no sentido que é um pouquinho mais fácil com relação às elevações. Não que fosse tranquilo, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. E assim foi. Ela saiu e aí ela conseguiu chegar de volta com 59 horas, 58 minutos e 21 segundos. Faltando apenas 99 segundos para acabar o tempo limite. Ou seja, 1 minuto e meio praticamente que ela tinha para concluir a prova, ela chega e se debruça em cima do portãozinho amarelo. Ela, com isso, além de ser a primeira mulher a terminar a prova, ela tem o pior tempo da história da Barclay Marathon. Fica um recorde que pode parecer estranho isso, mas não é. Porque, obviamente, que ela ficou tão perto de não conseguir concluir pelo tempo limite que, na verdade, ela ficou com o pior tempo de quem conseguiu concluir, o que é o grande feito, na verdade. Essa questão do tempo ser o pior de todos, obviamente, é uma grande brincadeira. Além dela, o corredor ucraniano-canadense Ihor Veres, que estava estreando na Barclay, o que realmente é algo de se, né, de se destacar, foi quem ganhou a prova com 58 horas, 44 minutos e 59 segundos. Depois veio o John Kelly, que é esse americano que já conseguiu terminar 3 vezes em 7 tentativas. Fez 59, 15, 38. Depois, Jared Campbell, de Utah, também dos Estados Unidos, 59, 30, 32. Pela quarta vez conseguindo concluir a Barclay. E o Greg Hamilton, da Nova Zelândia, com 59, 38, 42. Foram os 4 primeiros, os 4 homens que terminaram. E em seguida veio a Jasmine Paris, ela que é britânica e escreveu aí com certeza o seu nome na história da Barclay. Ela que estava tentando pela 3ª vez concluir a prova. Ela já tinha conseguido fazer o run fun lá, o fun run que eles chamam, que é fazer 3 voltas. Isso foi, tinha sido ano passado. Tinha sido já a primeira mulher a conseguir isso e agora é a primeira mulher a concluir a prova.
E aí com isso temos agora 26 conclusões da Barclay, sendo 20 concluintes, né? Foram 20 pessoas que concluíram, porque teve algumas que já fizeram mais vezes, como o Marcos falou. Então, são 26 vezes e feito por 20 pessoas. Tá aí a Barclay desse ano. No último sábado aconteceu também a 39ª Corrida Cidade de Aracaju, 24 quilômetros. Coisa linda, com subidas, largando no fim da tarde lá no Sergipe. Marcos, traz para nós os vencedores dos 24 quilômetros.
Pois é, no masculino tivemos Lucas Paulo Barbosa ganhando com 1:15:50, seguido por Wellington Bezerra com 1:17:26 e João Marcos Santos com 1:18:03. No feminino, Viola Cosguei com 1:30:01. Mirella Saturnino em segundo, na segunda colocação com 1:30:26 e Marili dos Santos completando o pódio com 1:34:55.
Fato curioso, fica para a entrevista da Viola Cosguei, porque teve transmissão do YouTube, né? O repórter que estava lá na chegada, ele tentou falar com a Viola Cosguei, mas ele não era assim tão fluente no inglês, acho que ele não estava esperando isso, não estava com as perguntas preparadas. E também a gente sabe que os quenianos e quenianas não são tão bons no inglês, então ele falou, "You like the race, you're good." E ela, "Oh, I'm happy, it's good." E foi bem simplesinho, todo mundo conseguiu entender, embora parecesse que não, mas todo mundo se entendeu ali. Foi legal a entrevista dela no final da prova aí da Corrida Cidade de Aracaju. Também aconteceu o Maratona de Blumenau, que dessa vez foi em março, ano passado foi lá em julho, aquela coisa toda, né? Maratona de Blumenau, tradicional, percurso antigo. O governo vem e diz, não pode, 2 voltas. E continuou nas 2 voltinhas, e dessa vez não deu muito concluinte, né, Marcos? Deu 257, eu tava olhando aqui, 250 alguma coisa. Ano passado foram mais de 800, eu acho que foi assim, ó. Começou ano passado essa história, vai todo mundo lá, né? Oh, antiga, tal, percurso legal. Viram que não era nada disso? Aí o pessoal deu uma desanimada, e só 1/4 dessa vez concluiu a maratona.
Além do que, o ano passado, como você falou, foi em julho?
Julho.
Frio, né? Uma época já tá no inverno, tem temperaturas mais baixas. Agora, fazendo aí no final de março, a gente sabe que a chance de pegar um dia quente era grande. Embora domingo não foi um tempo tão ruim assim, né? O clima até que deu uma ajudadinha, mas tá aí, a prova que teve as distâncias de 42, 21, 10 e 5, teve na maratona o campeão Ademir Ramos, com 2 horas 26, 26. Enquanto isso, no feminino, a campeã foi Noemi Maria Pereira, com 3 horas, 4 minutos e 10 segundos. Acho que o pessoal perdeu um pouco do interesse aí, depois que viu que eles não conseguiram manter toda aquela tradição, né, da prova, já tá na sua 26ª edição, e acabou aí com bem menos concluídos do que no ano passado.
E assim, eu olhei nos relógios aí no Strava do pessoal, maratona, a meia, os 10 principalmente, o 10 esquece. Se um amigo seu bater o recorde nos 10, esquece, porque deu 9.800 a prova. E a meia maratona tem algum também. Eram 2 voltas de 21, então.
Eu não vi muitas coisas, não, mas os que eu vi, tava com 42.200, assim, cravadinho, assim, aquela distância que a gente nunca vê numa maratona dessas que são mais confiáveis no relógio. Então, assim, talvez tenha sido uma boa oportunidade para você ter tentado seu índice.
É, porque se tá ferida lá, se ninguém for ver nada, né, vai passar, é isso aí. É verdade. E aqui, ó, em 2025 já tem data, vai ser dia 27 de julho. Então, não entendi por que colocaram em março esse ano e eles apresentaram a nova marca, Blumenau Marathon. seguindo o formato das grandes maratonas, né? Que tem aí, né? Claro, né? Porque maratona em inglês é marathon, então você coloca o nome da cidade, Marathon, show de bola. E então 2025 vai ser em julho. No último fim de semana também nós participamos de provas em Florianópolis e em Guaratinguetá, certo?
Guaratinguetá. É verdade, muito bem lembrado aí, Augusto.
Viu só? Às vezes eu lembro das coisas que a gente fez. Eu participei da Netshoes Run aqui em Florianópolis, teve 5 e 10 quilômetros, corri os 5 quilômetros, 5 quilômetros deu a distância bonitinha, tinha algumas ativações lá, o clima foi bom para correr, até choveu, mas eu gostei mesmo da corrida do Marcos. Quase deu RP nos 10, né, Marcos?
Não. A gente já sabia que tava esquisito. Vamos lá, eu corri aqui a Supercar Buriti Shopping, uma corrida que o shopping aqui da cidade de Guaratinguetá patrocina, e era 5 e 10K também. A gente...
Aproximadamente.
Aproximadamente 10K. O 5 deu, o 5, o pessoal que correu o 5 deu 5-0 alguma coisa, assim, deu um pouquinho mais o 5, foi legal. Mas o 10 era um percurso novo, tá? A gente já tinha outra prova que tinha feito um percurso parecido com esse, mas não era exatamente igual. E eu vou falar pra você que do que eles divulgaram no dia, acho que tava um pouquinho diferente. Eu acabei depois nem conferindo, acabei esquecendo de conferir. Mas a prova ficou com 9.780, 9.760, uma coisa assim, no meu GPS. E não foi só no meu, eu conferi com o pessoal depois. Quase todo mundo deu abaixo de 9.800. Mas tá bom, o importante é que nem eu falo, esse tipo de prova hoje em dia...
É pra ritmo só, né?
É pra ritmo, eu vou preocupado com o pace. Era o que eu tinha na cabeça, era que 10K deveria sair um pouquinho abaixo de 3,50. E foi o que aconteceu, saiu com 3,48. Deu o sétimo lugar geral, primeiro de categoria.
Então, aí, ó, Marcos Bozzi, destruindo.
O troféuzinho tá até lá em cima já, ó lá na minha prateleira, ó. Esse daqui, o segundo que tá aqui, ó. É o troféuzinho da prateleira, exatamente. Deu bom, o resultado deu bom. E o mais importante foi de que o ritmo foi conforme o programado, conforme o previsto. Era o que eu esperava realmente que ia acontecer. E é isso, não tem a distância, mas a gente já sabia. A provinha aqui é preparação, tá no plano de treinamento.
Então tá aí, essas foram as nossas provas do fim de semana. Na última quinta-feira também saiu o resultado para você que se candidatou para Nova York. E dessa vez, Marcos Bozzi, 165 mil inscritos. Olha que horror isso. E só 4% dos que aplicaram foram aceitos. A corrida recebeu o segundo maior volume de inscrição da história.
Pois é, e a gente tá vendo aí, né, que o pessoal tem cada vez mais reservado vagas dessas maratonas pra caridade e tudo mais. É, acho que o sorteio vai ser cada vez a via mais difícil de se conseguir pra uma major, mas tá aí. O ano passado a prova teve 51.933 que começaram a corrida, com a taxa de finalização de 98,9% dos participantes. Então, esse ano também a gente deve passar dos 50 mil mais uma vez. Você, por acaso, foi selecionado para Maratona de Nova York? Você conseguiu a sua vaga? Conta pra gente.
O pessoal já sabe, né? Eu só não tentei até agora Berlim, todas as outras me rejeitaram. Dessa vez eu não tentei Nova York, porque eu já vou para Chicago, e assim, não quero ter esse gasto, porque senão vai dar... Vou ter que emendar daí, né, Marcos? Chicago com Nova York vai ficar muito caro essa viagem, não. Melhor não. Então tá aí, se você foi sorteado, boa sorte, bons treinos, prepare-se, porque a prova é em novembro, então você vai ter bastante tempo até chegar lá no dia 3 de novembro e largar. Qual que é a ponte que larga?
Verrazano.
Você lembrava?
Eu tava precisando puxar de cabeça aqui, é Verrazano.
Verrazano Bridge. Provas são adiadas, ou serão, talvez, não sei, modificadas as datas. Por quê? Porque vai ter o Concurso Público Nacional Unificado. Aí começou aquilo, governo, decreto, não pode ter nada no dia. A grande prova, vamos dizer, do dia 5 de maio, em São Paulo, era Nike São Paulo Run. E daí acabou com a expectativa dessa prova no dia 5 de maio, né? Vai ter que ser remarcado.
Pois é, o Ministério do Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos fez esse pedido aí que as cidades que vão sediar as provas do concurso não realizem grandes eventos nesse dia, no dia 5, no caso, com o intuito de facilitar o deslocamento dos candidatos. E você pensar que a Nike, na verdade, estava organizando 4 provas dentro da cidade de São Paulo, né? Se a gente parar pra pensar, é bem isso, né?
Boa,
é? E outra, não é que são 4 provas porque eu vou fazer 4 distâncias num circuito de 5 km e vou colocar o pessoal pra dar a volta. Eu vou cada uma sair de um ponto da cidade e todas elas pra um ponto central da cidade, sendo que tem provas de 15 e de 21 km. Então, assim, entendo que realmente seria um impacto grande, não pra um domingo comum, mas pra um domingo de um concurso dessa magnitude, que a sigla ficou horrível, né? CPNU, pô, podia ter feito uma sigla tipo o Enem, assim, que facilitasse da gente falar. falado uma vez. Mas para esse concurso público unificado aqui, deve ter muita gente que vai fazer essa prova. Então, realmente, acho que é prudente aí que o pessoal procure outra data. Em São Paulo, a Nike já disse que não vai rolar mais no dia 5, que vão procurar uma data nova para essa prova e que quem quiser se manter inscrito ou quem quiser o reembolso. Mas sempre aquilo, né? Uma prova dessas, às vezes, arrasta um pessoal de fora que já tinha programado viagem, já estava reservando alguma coisa. Sei lá, fica um pouco difícil. Mas também traria dificuldade justamente para esses pontos, porque também vai ter muita gente em São Paulo hospedada e tudo mais para fazer essas provas, né? Porque não são todas as cidades do estado que vão ter essa prova. Então, muita gente também deve ir para São Paulo no dia. Acho que é prudente. Vamos aguardar aí. Se você tem uma prova aí no dia 5 de maio, fique esperto, porque talvez ela pode ser adiada.
É, e assim, né, esse concurso público nacional, ele foi divulgado o edital dia 11 de janeiro desse ano. Então, assim, só em janeiro o pessoal soube que dia 5 de maio ia ter um concurso. Algumas provas talvez já tivessem a data, a da Nike foi divulgada agora há poucas semanas, mas talvez eles já tivessem isso meio preparado e só lança depois, né? De toda forma, eu sempre pensei assim, o Enem tem muito mais inscritos do que esse concurso. Mas, no dia, em São Paulo, nunca teve uma prova assim, eu acho também. Nas outras cidades, eu não sei se impactar tanto, sinceramente. Eu já fiz vários concursos que tinha prova e tal, tem Enem, às vezes tem prova no dia. Nunca deu problema. Mas eu acho que o governo pensou assim, não, esse é meu, ué. É eu que tô fazendo, eu não quero que ninguém tenha desculpa, né? Tanto é que eu pensei em fazer esse concurso. Daí o que eu pensei, Marcos? Pô, vai ter uma prova meia maratona de Florianópolis ou concurso. O que eu faço? Eu vou fazer a prova de 21. Aí a prova de 21 foi pro sábado, dia 4 de maio, por causa do concurso. Então é isso, né? Algumas provas vão ter data remarcada, outras, dependendo, vão conseguir colocar para o sábado, né? Florianópolis conseguiu nesse caso. Então você fique de olho aí se você tem, principalmente capital e região metropolitana, grandes cidades dos estados, se tiver prova no dia, provavelmente vai ser adiado ou remarcado. Cancelado, acho que não. Ou bota para frente ou vai pro sábado.
Eu acho que a da Track and Field lá de São Paulo também já foi cancelada, né?
Também.
Agora tô esperando a Track and Field falar da de São José dos Campos, que era a que eu ia fazer a do Shopping Colinas, mas por enquanto eu não vi nada oficial.
É, fique de olho aí na sua cidade, se você tiver prova, pode ser que mude. Na última quarta-feira também foi reinaugurada a pista da Redenção em Porto Alegre. Olha aí, a pista Ramiro Souto, que fica lá na capital gaúcha, foi reformada pelo Olímpicos e daí foi entregue para o público utilizar. A pista é aberta ao público, isso eu achei legal.
Após o corte da fita e da reinauguração, a pista foi liberada. E como você disse, ela é pública, então já tinha um monte de gente lá, inclusive já entrou, já correu. É óbvio que o Olímpicos fez um evento também. E a previsão da obra era não modificar muito o material já utilizado, que é o carvão. Então fica com essa característica. Não é uma pista de tartan, uma pista com esse pó de carvão, mas com obras de melhoria que foram implementadas ao redor, como, por exemplo, um pódio, local para descanso, bebedouro, esse tipo de coisa. Então agora tem uma infraestrutura para o pessoal poder ir lá e fazer o seu treino na pista. O acesso é gratuito e a pista é aberta ao público geral com funcionamento 24 horas. Então você que é de Porto Alegre, agora tem mais uma opção para fazer seus treinos de tiro aí na pista.
É, antes já tinha também, mas agora, né, deu uma modernizada, melhorada na pista.
Melhor, né?
Tem até eu vi nos stories de algum lugar que tinha umas plaquinhas dizendo o que, que é para cada tipo de raia, sabe? Para ver se o pessoal segue e respeita.
Boa.
A 1 e 2 para quem tá de tiro, 3 e 4 para quem tá correndo, as outras para caminhada. Então tá aí, né? E o carvão, assim, não ia dar para fazer uma super pista porque custa 6, 10 milhões e depois tem que manter, né? Também não dá para fazer tanta coisa ainda assim no Brasil. Mas também é bom essa pista porque não tem muito impacto, né? Dá uma
ameniza bem. Ameniza, sim. O problema é só, tipo, dias consecutivos de chuva ou de chuva muito intensa, ela acaba demorando um pouquinho mais ali, mas é, com certeza, ali onde eu morava em Pindamonhangaba, a gente tinha uma pista de João do Pulo, que era também esse tipo, mas não era pó de carvão, era um outro tipo de pó assim, e é tipo uma brita também, ixi, corremos várias vezes lá.
SP City Marathon e Rio Half Marathon conquistaram o selo da World Athletics. Que selo é esse, Marcos Boas?
Pois é, com esse selo, essas corridas elas passam a contar com a homologação de recordes nacionais e internacionais, além das pontuações no ranking mundial. Ou seja, tem mais chance de atrair aí atletas que queiram pontuar para o ranking, né? A gente falou semana passada sobre tá cada vez mais difícil conseguir aí o índice, né? Provavelmente o índice para a Olimpíada e para o Mundial deve cair. Então o ranking acaba sendo uma possibilidade para conseguir a classificação para essas competições. E agora essas provas contam pontos para o ranking, então é possível que a gente veja aí o crescimento da participação de alguns atletas de elite, e essas daí elas se juntam aí a outras provas no Brasil, como por exemplo a Maratona de Porto Alegre, Maratona do Rio, que já possuíam esse selo, e agora nós temos também a SP City e a Rio Half Marathon com o selo da World Athletics aqui no Brasil.
A França quer se livrar dos mosquitos nas Olimpíadas, então já não vai dar certo, né, Marcos? Não tem como você vencer os mosquitos.
É, se a gente pegar aí o exemplo que a gente está tentando há não sei quantos anos se livrar do mosquito da dengue e não tá dando certo, claramente, vamos ver se a França tem um plano melhor. Aliás, se der certo para Paris, pode trazer o plano para cá, né? Porque estamos precisando aí que a dengue tá pegando geral. Mas é isso, a França, né, e a Organização das Olimpíadas publicou aí que eles estão num esforço para evitar a propagação de vírus nascidos em mosquitos. E elas querem fazer com que a Olimpíada seja uma Olimpíada livre de mosquitos. Uma das ideias era usar uma chama olímpica à base de citronela. Não, tô brincando, não era, não. Eles contrataram uma empresa para instalar 15 armadilhas em uma área de 1 hectare de áreas verdes e sombreadas e úmidas. Isso é para impedir que os mosquitos tigres, que são os portadores desses vírus, perturbam as Olimpíadas de Paris. Agora, me pareceu meio pouco, né? 15 armadilhas em uma área de 1 hectare, acho que é um pouco demais, você não acha, não, Ari Augusto?
Ah, não vai dar certo isso, não vai. Os mosquitos estão aí, não tem o que fazer. A minha dica é: use um ventilador em cima de você porque eles não vêm. É o que eu faço aqui na praia. Eles morrem tudo. Ele vê um furacão, derruba eles no chão e eles não me incomodaram mais. Porque a pior coisa do mosquito é ficar no seu ouvido, né? Ah, dengue, chikungunya. Não, a pior coisa de um mosquito é ele ficar na sua orelha zumbindo à noite, né? Vamos combinar. Então, a França vai tentar aí fazer essas coisas. Eu não sei se vai dar certo. Tomara que eles consigam um pouco, né? Mas é aquela coisa, os cuidados básicos, não deixar a água parada, que as coisas funcionam. Então, não sei, mas acho que não vai dar certo. E agora melhora, Marcos Bose, porque Paris disse que não vai ter ar-condicionado. Vamos proteger o meio ambiente e azar.
Ah, não. A sustentabilidade vai acabar com o mundo. Escreva
Tá
o que eu
difícil,
estou
né?
te falando. A ideia é que as Olimpíadas de Paris, né, os atletas lá, não vão ter ar-condicionado. Eles vão ter um sistema de resfriamento inovador, que, além de tudo, combatem a mudança climática. Será que vai dar certo?
O sistema de resfriamento de água embaixo da Vila Olímpica. Se é água, a água não vai estar parada? E daí não vai trazer a dengue? Fica a questão. Ah,
Pois é,
não
pra,
dá.
ó, a ideia lá é que eles usem um sistema de energia geotérmica que vai resfriar os apartamentos dos atletas lá na Vila Olímpica, lá em Seine-Saint-Denis, que segundo eles, essa tecnologia utiliza recursos naturais e espera que reduza o impacto do carbono em 45% quando comparado aos sistemas tradicionais. O sistema promete manter uma temperatura abaixo dos 26 graus Celsius mesmo durante a noite. Ou seja, vai todo mundo morrer de calor aí, né, Augusto? Me diz, quando na sua vida você olhou que estava 26 graus e falou assim: está confortável, eu vou dormir assim? Fala pra mim.
É, não. Nascido na região sul, é impossível. 26 graus é. Não,
Tá
não, não.
maluco? 26 graus, o ar-condicionado do quarto já tava já, ó, já você tá maluco. Bom, tá aí.
Vai dar errado. Vai dar errado.
Vai.
Não vou conseguir fazer o negócio da dengue e o ar vai dar errado.
E aí, como vai estar tá calor, os mosquitos vão estar tá mais ativos. E aí vai ser pior ainda. Então, assim, ó, esperem que a Olimpíada de Paris vai ser quente e cheia de pernilongo.
Mas pelo menos, continuando em Paris. A cerimônia de abertura vai ser durante o pôr do sol.
Olha aí, a primeira vez que ela vai ser feita fora de um estádio, vai ser feita ali à beira do Rio Sena.
É bom pegar água, né? Subir mosquito no calor. É ótimo isso.
Isso que eu ia falar, final de tarde na beira do rio, não vai dar calor ainda, porque não pode ligar ar-condicionado.
Bom que vai ser essa Olimpíada.
Pois é, os atletas aí, cerca de 10.500 atletas vão desfilar em barcos no Rio Sena ao longo de um percurso de 6 quilômetros. A previsão é que o evento comece no dia 26 de julho, às 7h30 da noite, horário local. Isso vai ser aqui, 3h30 da tarde. Horário bom, então se você quer ver um monte de atleta empinhocado em barcos, passando calor e com pernilongos picando, liga a televisão aí no dia 26 de julho, às 3h30 da tarde, aí que você vai assistir.
Continuando em Paris, que a gente está muito olímpico. Os garçons, Marcos, os garçons que servem café correram pela cidade na icônica Coffee Race, onde eles correm lá e não podem derramar o café.
Pois é, eles aí, o garçom, que aliás, garçom, né? Olha que palavra francesa, né? Garçom, garçom, abajur, sutiã. Ah, vai, é muito francês aqui, entendeu? Essa prova aí que corre por uma rota de 1,2 milha, que dá aí praticamente 2 quilômetros, né? Numas ruas
Nossa.
estreitas ali em Le Marais, no centro de Paris. O garçom tem que correr com uma bandeja na mão, equilibrando um copo d'água, uma xícara de café e um croissant. Ah, você gostou do sotaque agora, hein? Essa você não esperava.
É, eu falo croissant mesmo.
Não pode derramar. E também, na verdade, assim, é uma corrida que você não pode correr. Você pode, no máximo, fazer uma marcha atlética, né?
É
Tipo,
marcha, então.
é exatamente. É uma prova de marcha. E aí, na linha de chegada, os juízes inspecionam as bandejas. para garantir que os itens tenham chego intacto lá no final. Não pode estar faltando o copo, não pode estar faltando a xícara, o croissant tem que estar ali ainda também. É a corrida aí dos garçons. Esse ano, quem ganhou foi o Sami Lanhu, que trabalha no Le Contrescarpe, que fez em 13 minutos e 30 segundos. E no feminino, quem ganhou foi a Pauline Van Vermersch, com 14 minutos e 12 segundos. E eles ganharam como prêmio ingressos para a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Ou seja, eles vão estar lá na beira do Sena, vendo os atletas passando de barco lá no meio do rio. Olha aí, ó, tudo interligado aqui, gente.
Que legal. E olha só, a primeira vez que foi realizada foi em 1914 e eram 8 quilômetros. Eles carregavam uma garrafa e 3 copos ao longo do percurso. Olha, bastante isso. E a tradição foi revivida este ano pela primeira vez desde 2011, porque ela foi pausada devido a problemas orçamentários. E eu fiquei me perguntando, qual que é o problema orçamentário de você ter um copo d'água, uma xícara de café e um croissant? Se você não tem dinheiro para colocar isso numa bandeja, meu amigo, você quer organizar uma Olimpíada?
É, talvez o pessoal que bancou a Olimpíada não achava tão legal assim essa corrida do café, mas fica a dúvida.
Camille Heron bateu recordes na ultramaratona de 6 dias que ela fez. Lá faz umas 2 semanas que ela fez isso, um evento lá da Lululemon. E ela que é uma ultramaratonista, super recordista de tudo aí, Marcos, ela quebrou um monte de recorde mundial.
Pois é, essa marca aí que é a marca de roupa lá nos Estados Unidos, né? É uma marca cara, diga-se de passagem. É uma roupa bonita, mas é caro pra caramba. A última vez que eu estive lá, eu lembro de ter visto umas lojas dessa Lululemon. Mas aí, ela estabeleceu 13 recordes nessa prova. 6 dias de prova, conseguiu percorrer quase 900 quilômetros. Fez 896 quilômetros e meio, mais ou menos. Lembrando que ela ficava num percurso ali que era um loop aí de mais ou menos uns 3 quilômetros e meio, quase 4 quilômetros. Então, haja paciência. E aí, ela, como a gente disse, ela conseguiu quebrar 13 recordes no total. Entre eles, recorde das 48 horas, o recorde dos 600 quilômetros, né, que quando ela conseguiu essa distância, recorde das 400 milhas, recorde dos 700, dos 800 quilômetros, dos 500 milhas, das 120 horas, das 144 horas. Ela quebrou tudo que você pode imaginar aí que ela fez dentro desses 6 dias aí
ela de distância conseguiu.
E de tempo, praticamente ela pegou o recorde. Então, fica aí o registro que no começo de março a Camille Heron escreveu o nome dela aí em um monte de categoria de recorde de distância na corrida.
No dia 25 de maio, teremos o grande duelo entre Josh Kerr e Jacob Ingebrigtsen, lá no Prefontaine Classic. Eles que vêm trocando farpas, né, Marcos Boss? Mais o Jacobinho, mas aí o Josh Kerr entra um pouco ali também. Quem tá competindo agora é o Josh Kerr, o Jacob voltou a treinar há pouco tempo, mas eles vão ter esse duelo que a gente espera que tenha nas Olimpíadas também, né?
Pois é, eles que estão aí cheio daquele trash talk, né, que eles falam aí, fica falando besteira um pro outro. Ah, eu ganharia dele mesmo vendado. Ah, eu não sei o quê. É, mas tudo bem, mas no Mundial você não ganhou. Oh, tá cheio de blá blá blá, parece mais dois lutadores do UFC do que dois corredores, né? Eles vão se enfrentar aí na Milha Bowerman, na Diamond League de Eugene, que acontece lá no Oregon, na cidade sede da Nike, né? Eles têm essa prova tradicional dentro dessa etapa, que é correr uma milha ali, as 4 voltas na pista de atletismo, e eles vão se enfrentar aí no dia 25 de maio. O confronto vai ser exatamente 2 meses antes deles se enfrentarem novamente nas Olimpíadas lá em Paris. Bom, tudo isso, obviamente, contemplando de que tudo vai correr, né, dentro da normalidade. Pro Ingebrigtsen vai ser a primeira corrida dele da temporada de 2024. Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles e tá 8 meses sem conseguir competir. Enquanto isso, o Kerr quer bater o carimbo ali de que a vitória do ano passado lá do Mundial não foi um acaso. É, o Kerr quer. Vamos ver. Eu quero ver mesmo a besteirada dos dois falando. Eu quero ver os dois ali alinhados ali na largada. É isso que eu quero ver, que acho que vai ser divertido. Mas eu não sei. Eu acho que eu tendo a torcer pro Josh Kerr. Ah, acho que o Ingebrigtsen é bom, mas fala pra caralho.
É, eu acho divertido. Torceria pro Josh Kerr também, mas eu acho divertido o Ingebrigtsen falar, porque daí pelo menos, né, mexe um pouco com isso, não fica aquelas provas chatas. Vai ter uma disputa boa. Quem ganhar vai ter alguma coisa pra falar, né? Porque os dois estão falando muito. Então vai ter alguma coisa. Tipo, ah, eu sou bom e ganho nas Olimpíadas mesmo, não preciso desses mundiais. O outro dizendo, ó, oh, confirmou o mundial, você é um bosta. Vai ser interessante, vai ser interessante. Foi lançado, Marcos Boss, também o Garmin Forerunner 165. Você tem o 265. Vale a pena eu comprar um 65, Marcos Paulo? Porque que diferença tem? Ele é mais ou menos parecido, só que com algumas coisas a menos.
É, exatamente. A Garmin expandindo a sua linha aí com aquelas telas coloridas, né? Agora realmente coloridas, as telas de AMOLED, que tinha chego aí a linha o ano passado no 265 e no 965. Agora lançou o modelo 165, que é considerado, como eu posso dizer assim, eu não vou dizer que é o relógio de entrada, mas a gente pode dizer que é o relógio do corredor, basicamente. Uma das principais diferenças dele pro 265 é que ele não tem aquele modo multi-esporte, né? Então você não consegue fazer aquela aquela transição, por exemplo, do triatlon. Então fica um relógio mais voltado para quem gosta realmente apenas de um dos esportes, seja corrida, seja ciclismo, por exemplo. Ele tem várias das funções que o 265 tem, inclusive música, que eu achei bastante interessante. Então, se você quer escutar música, sim, o 165 é uma opção. Ele custa mais barato do que o 265. E ele tem ali funções bastante parecidas. A tela é um pouquinho menor, é uma tela de 1.2 polegada, mas sim, é aquela tela brilhante, aquela tela cheia de luz ali, que fica apagada, né? E a hora que você vira o braço, ela acende e tudo mais. Tipo o cara de smartwatch mesmo. Então, a Garmin anunciou aí o lançamento do 165, com bateria que pode durar até 11 dias no modo smartwatch ou 19 horas no modo GPS.
Tava olhando aqui o preço, ó. O 165 tá saindo $250, né? $249,99. Mas daí sem música, né? Com música já sai $299. E o 265, ele já tem música de todas as formas, né? Ele tá $450. Então, são $200 a menos ou $150 a menos que você economiza se você quiser comprar. Ainda assim, qualquer uma das duas opções, caso você esteja viajando ou alguém esteja vindo de fora, ficam muito mais baratas do que no Brasil. Se você converter os $450, você paga metade do que está o 265 no Brasil. Só que no Brasil você pode parcelar, mas daí você parcela R$4.000, né? Então, não sei se vale a pena também.
É, no Brasil você tem a garantia da Garmin. Lembrando que a garantia da Garmin não é global. Comprou nos Estados Unidos, se der problema, tem que entregar lá nos Estados Unidos. Mas, sei lá, pelo dobro do preço, acho que eu prefiro arriscar e comprar dois se precisar do que, né?
Isso! E você comprou o 265, você tá satisfeito com ele, né?
Bastante, gosto bastante dele. Aí, ó, acende aí, meu filho. Olha lá, acendeu aí, bonito, estamos aqui, ó.
Em Chicago terei um também. E para terminar essa redação especial mais completa, porque a gente quis, né? Pegamos o coelhinho e destrinchamos ele todo aqui para pegar todas as notícias. Pegamos tudo, depenamos o coelho. E aqui, ó, um corredor de cross-country foi confundido com o pé grande, Marcos Bosi. Aí eu fiquei pensando, imagina o estado do corredor para ele ser confundido com algo que não existe.
Pois é, né? É um negócio muito estranho, mas como eu disse, a hora que eu vi a notícia, para mim o que mais me chamou a atenção é que ela começa falando que houve um registro na BFRO. Eu falei, BFRO, o que seria isso? E na tradução é a Organização dos Pesquisadores de Campo do Pé Grande. Você imagina que tem uma organização dedicada à pesquisa de campo relacionada ao pé grande, que é algo que nem existe. Então, assim, bom, a partir daí já entramos tudo no campo do Redação PFC, né? Vamos falar bem a verdade, né? Essa notícia a gente tá trazendo aqui porque é a nossa cara, né?
É pra fechar, é pra fechar a Páscoa do pessoal.
É, exatamente. Um grupo de motociclistas aí disse que viu o pé grande aí, fizeram um relato de ter visto o pé grande.
Mas como é que era o relatório?
O relatório dizia que era assim, ó, ele tinha facilmente 3 metros de altura, ele se movia com tanta fluência e pouco movimento do braço, que não parecia um ser humano correndo, assim, era diferente de um ser humano correndo. Até que, de repente, o Gunnar Morgan, que é um corredor de cross country, foi lá e mandou um e-mail lá pros caras e falou assim, ô, sabe aquele pé grande que o pessoal viu? Fui eu, na verdade, era eu o pé grande. O cara se identificou com o negócio, porque ele sabia que aquela região ali, quando ele viu, né, é aquela região que ele costuma correr. E ele falou que não, ele não tem 3 metros de altura. Mas é que ele e o primo dele estavam correndo naquele dia, eles são corredores de cross country, então eles gostam de correr naquela região. Provavelmente, a razão pela qual eles pareciam maiores do que eles eram, é porque eles estavam correndo lado a lado. E eles correm com muita fluidez, segundo ele. Acho que eles são bem acostumados a correr ali, o cross country e tudo mais. E eles estavam correndo lado a lado, e talvez ali pela ilusão, quando o pessoal olhou, né, lateralmente, achou que era um, sei lá, um pé grande, uma pessoa mais alongada assim, mas não era. O Morgan foi lá e mostrou o GPS dele lá e mostrou que eles estavam passando ali realmente naquele trecho, naquele momento. Não, não era o pé grande, eram só 2 corredores de cross country, mas fica aí o registro. E a gente depois, né, foi, a gente encontrou o perfil do corredor, e se tem uma coisa muito, com, né, que ele não se parece, é o pé grande, vamos falar bem a verdade, né, Enio?
Ele é branco que nem a parede aqui do meu apartamento. Exatamente. Loirinho, não tem como. 1,80 na verdade ele tem. E para fechar, né? Embora o estado de Washington lidere o país no que a organização considera avistamentos credíveis, tipo, não, esse aqui parece real, de pés grandes com 708 identificações, o corredor, né, falou que corre ali, nunca viu essa criatura mítica enquanto corria, e nunca ninguém viu, na verdade, todas as provas até agora. Eu pesquisei na Wikipédia essa notícia, sobre o pé grande, né? Eu fui ler todos os fatos até agora que encontraram, quando foram investigar, nunca era o pé grande. Por quê? Que não existe.
Por que será, né?
Mas é isso, se você vê um pé grande aí, fuja, porque alguma coisa tá errada. Provavelmente você tá drogado aí, correndo no meio do mato. Então, tome cuidado, porque essas coisas não existem. E o que existe é o coelhinho da Páscoa, que vai trazer ovos para vocês nesse final de podcast. Não, não vai trazer, mas vamos acabar. Marcos Boas, acabamos, finalmente limpamos toda a nossa pauta de notícias. Semana que vem é tudo novo, né? Porque é aquela coisa, Páscoa, ressurreição, Cristo nasceu, eu não sei bem direito dessa história.
Ressuscitou, morreu, ressuscitou.
Aleluia. Então, assim, a gente também renovou tudo. A partir de semana que vem não tem mais nenhuma pauta velha perdida. É, tudo novo.
Tô com medo da redação semana que vem ter 6 minutos, é só as datas aí, não tem mais. gente, a gente não tem noite, né? Se acaba.
Vamos ver, vamos esperar aí, vamos ser surpreendidos. Mas obrigado, Marcos Boas. Vamos embora aí. O que, é que você gostaria? Uns 2 ovos e uma cenoura do coelho?
Ah, valeu pessoal, muito obrigado. Esse foi a nossa redação de Páscoa. Estique o seu treino longo aí pra você poder comer mais ovos de chocolate amanhã, sem peso na consciência e sem peso também na balança. Valeu e até o próximo episódio, tchau.
Voltamos no próximo Redação PFC, Redação PFC 150, bons treinos e boas provas, tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.